Esse podcast é um oferecimento de Centauro.
Sensei Gilmar Esteves, fala pra galera aonde que a gente tá agora.
No Parque Vila Lobos.
É, a gente veio aqui dar uma conferida no parque, aonde fica a Arena Centauro. E o parque também, vocês que já estão ouvindo a gente, já estão ouvindo a participação da Centauro no programa, vocês já viram que o Parque Vila Lobos, ele tá todo revitalizado e tá muito, muito bonito.
Cara, é um dia espetacular para você passar com a sua família, praticar um esporte, fazer um piquenique. Tem muita atividade legal aqui para a família toda, cara. Criança, parquinho, tem coisa para comer, é fantástico.
E vocês estão ouvindo aqui de fundo, ó, o barulhinho aqui do fundo, a gente está no parque, né? Então a gente está vendo o movimento. O pessoal tem muita possibilidade de atividade para fazer. Ou se você quiser também ficar de boa aqui, igual tem um pessoalzinho do nosso lado aqui, ó, o pessoal senta, toca um violão, lê um livro. Então, assim, é um espaço muito gostoso. E além disso tudo, se você for vir nos dias que tem a programação da Arena Centauro, você pode fazer várias aulas. E aí você vai fazer aulas ao ar livre, né? Dentro desse clima gostoso. Tem aula de Zumba, não é com o Gilmar. Tem aula de Fit Dance. Tem Arena Kids. Tem Yoga. Tem alguns circuitos de desafio. Então, se você entrar no link do perfil da postagem, você vai ver lá as redes sociais da Centauro. E aí você vai ficar por dentro disso tudo que você não pode perder. Esse parque é gostoso demais, maravilhoso, né, sensei?
Pô, cara, sensacional. E o dia que a gente veio hoje tá cheio, né?
É, hoje tá muito cheio. E assim, eu e o Gilmar, a gente mora na praia, né? Mas deu invejinha, não deu invejinha de ficar aqui,
cara,
perto?
Fica com o pé na areia, mais gostoso aqui, o pé na grama, viu,
Eu
cara?
Trocaria minha praia por esse parque aqui, né?
Ah, e o muito que a gente viu aqui também, né, o pessoal fazendo ciclismo, e não só o pessoal que gosta de prática e atividade física, a gente vê alguns atletas treinando aqui também, né? A gente vê o pessoal correndo aqui, né? Com profissionais, né? Acompanhando. E aí tem o pessoal do lazer também, jogando futebol, basquete 3x3, né? Então acho que tem público aqui, tanto para quem procura um espaço, né? Para fazer prática de atividade física e lazer, mas tem também o público que está aqui treinando de fato ali para alguma competição, né? O pessoal que é mais a nível atlético.
Boa, e é muito legal essa iniciativa da Centauro de revitalizar esse parque, revitalizar esse espaço, que tem tudo a ver, né, com a proposta, com a parceria da Centauro aqui com a gente, né, que eles querem também que a população, né, os nossos ouvintes, as pessoas saibam desse serviço, que é um serviço para promoção de saúde, para incentivo de qualidade de vida, né, para que as pessoas possam aproveitar esse espaço com uma super infraestrutura, né.
Oi, Yu, e também o parque é bem distribuído, né, cara? Não fica uma aglomeração em um local só, né? Como tem, ele é muito amplo e tem várias atividades distribuídas, a galera não fica junta em um lugar só, né? Isso é bom.
É, se você quiser estar com a galera, né? Tem uns espaços para você estar junto, para praticar esportes coletivos, mas se você quiser seu cantinho também, vai ter uma arvorezinha igual a gente achou aqui, né, Rizei? Então, gente, não deixa de vir conhecer aqui a Centauro. Se você vier, tira uma foto aqui, marca a gente, marca 415, marca Centauro e manda muito amor para Centauro, porque essa parceria tá muito legal. Porque mobilizar pessoas impulsiona esporte e transforma vidas.
Pessoa, qual a série que eu faço agora, hein?
Garoto, faz 415 aí.
Olá pessoas, vamos para mais um Drops, que é aquele podcast rapidinho, onde responderemos suas perguntas. Eu sou o professor Irimo Toyama e estou aqui para responder suas dúvidas e curiosidades que envolvam ciência, treinamento e saúde. E no programa de hoje, eu vou responder para vocês o que é o viés de confirmação. Vocês vão ver que nos próximos Drops, eu vou soltar aqui alguns vieses que a gente tem, que a gente chama de vieses cognitivos. Então, o que é um viés cognitivo? Quando a gente emite um julgamento sobre alguma coisa, quando a gente chega a alguma conclusão, normalmente essa conclusão está distorcida. Aí você está falando, pô, Yuri, quer dizer que tudo que eu falo, então, está distorcido, está errado? Não é que é errado, mas ele tem um componente seu, ele tem um componente que julgou e, às vezes, alterou um pouco aquilo se for comparar com a realidade, vamos dizer assim. Né? Esse julgamento, às vezes, ele pode ser muito simples, a ponto de você não ter considerado todos os fatores, né, que fizeram você chegar naquela conclusão. Então, isso é um viés cognitivo, tá? Quando a gente chega em alguma conclusão e ela não está certinho do jeito que deveria ser. Por que a gente tem que entender isso, Yuri? Eu já queria fazer esse conteúdo faz muito tempo. E eu penso aqui, sim, a nossa audiência, você que está ouvindo a gente, é uma pessoa que tem contato com ciência, que gosta de consumir conteúdo. E eu acho interessante a gente perceber como existem ferramentas, vamos dizer assim, existem estratégias dentro da nossa cabeça que podem influenciar na hora que a gente toma uma decisão, na hora que a gente chega a uma conclusão, na hora que a gente monta um argumento na nossa cabeça. Então, é interessante a gente entender como que essas coisas funcionam, né, pra gente poder, de uma forma, se prevenir ou controlar essas coisas, né? A ideia aqui é você tentar perceber o que controla a sua decisão, seja para escolher um método de treinamento que você leu num artigo, ou para escolher uma roupa, ou para opinar sobre uma série que você assistiu. Tem um psicólogo, que é um pesquisador brasileiro que eu admiro muito, que chama Altair de Souza, ele é lá do Naruhodo Podcast, e ele fala sobre liberdade, né? De a gente falar assim, ah, é liberdade eu poder fazer o que eu quero, né? Ele acha isso um conceito bem raso, até meio infantil. E ele tem uma definição que eu acho muito legal, que cabe bem nesse episódio. Liberdade é você aprender a controlar o que te controla. E isso vem bem ao encontro do que a gente vai conversar aqui. Então a gente tem dezenas de vieses, que são os vieses cognitivos, que eles são estudados pela psicologia e pela sociologia. Não vou falar todos aqui. Não sei se você lembra que o primeiro episódio desta, entre aspas, série já saiu, que foi quando eu falei do Backfire Effect. Se você não viu, ouça aí uns drops passados, né? Que ele é um viés derivado do excesso de informação, lembra? Então vamos lá falar sobre o viés de confirmação, que também pode ser lido ou estudado como tendência da confirmação. Aqui eu vou falar o nome viés de confirmação mesmo. Então, viés de confirmação, gente, é a tendência que a gente tem de pesquisar, interpretar, lembrar até de informações que confirmem as nossas crenças, que confirmem as nossas hipóteses, que vão ao encontro dos nossos valores. Então, vou dar um exemplo para você, principalmente se você for estudante agora, está terminando a graduação, você vai fazer isso que eu estou falando. Se você estiver escrevendo no TCC, geralmente o pessoal, às vezes, no TCC usa como alternativa fazer uma revisão narrativa, né? O que é revisão narrativa? Você vai pegar lá os artigos na literatura científica e você vai escrever uma dissertação ali sobre esses artigos, né? Vai escrever um texto sobre esses artigos. É muito provável que, por exemplo, faz de conta que você gosta de Pilates, tá? Você vai pegar os artigos que vão reforçar a sua crença sobre o Pilates, né? Às vezes até fala para os alunos... O aluno vem lá e me orienta no meu TCC, fala, oriento. Qual que é o título do seu trabalho? Os benefícios do Pilates para a saúde da coluna lombar. Eu falo, pô, um título altamente enviesado, né? Que não tem malefício, será? Ou será que não tem algum protocolo que tem efeito neutro, né? O que significa isso? A pessoa que já vai com esse viés, ela vai procurar os artigos na internet e se ela ler algum artigo que não teve efeito positivo na saúde da coluna lombar, por exemplo, ela vai ignorar aquilo. Ela vai tanto ignorar que ela nem vai lembrar que ela leu aquilo depois, né? E ela vai reforçar na mente dela, vai marcar ela os artigos que mostraram efeitos, vamos dizer, no caso que eu falei aqui, do efeito do Pilates na coluna lombar. E a gente tem também, a gente pode pensar nesse viés de confirmação em subtipos. Um chama procura da informação enviesada, que é muito simples e é muito comum de acontecer. Na ciência, gente, isso acontece assim... a cada minuto. É muito comum a gente ver em pesquisas que elas têm os delineamentos construídos para provar uma hipótese e não para refutar uma hipótese. Espera aí que eu vou explicar melhor. Toda vez que você vai começar uma iniciação científica, todo mundo vai passar por essa fase, né? Quem quer se formar como acadêmico, como pesquisador, né? No Brasil a gente brinca, até falei no podcast passado, quem bateu a moleira quando era criança e falou assim, não, quero ser cientista no Brasil... você vai passar por uma fase onde você vai montar os delineamentos das suas pesquisas, né, com o seu orientador. E no começo você vai ver que você vai tentar montar pesquisas para comprovar alguma coisa. E aí seu orientador vai falar assim, não, para pra pensar um pouquinho. Vamos tentar montar delineamentos que refutem a sua hipótese, não que comprovem a sua hipótese. Tem uma diferença nisso? Tem uma diferença muito grande. Imagina que eu quero fazer um estudo para mostrar se... comer giló emagrece. Então, eu vou fazer um delineamento para mostrar que o giló emagrece. Agora, se eu fosse inverter essa lógica, eu montaria um delineamento para tentar mostrar alguma evidência que o giló não emagrece. E aí, se essa minha hipótese passasse por essa prova de fogo, vamos dizer assim, né? Um delineamento que eu montei para refutar a hipótese emagrecedora do giló. Se o giló passasse nessa prova de fogo, aí beleza, ó gente, o giló tem uma evidência aqui forte que ele emagrece mesmo. Porque eu montei um delineamento para negar ele e mesmo assim eu não consegui negar. Agora, quando você monta uma pesquisa para provar que o giló emagrece, para pra pensar comigo, né? Lembra do exemplo do TCC que eu falei? Quando você já monta alguma coisa, ah, eu quero provar que o giló emagrece, você pode falar, ah, Yuri, isso não acontece comigo, eu sou um cara altamente ético e imparcial, mas gente, né, nós somos seres humanos, a gente tem parcialidade em tudo e na pesquisa também. Então pode ser que isso influencie a forma como você monte o delineamento e você acaba montando um delineamento que, no final das contas, vai mostrar que o giló emagrece. Dá essa escorregada lógica na hora de delinear uma pesquisa, é muito fácil. Tem um filósofo que se dedicou a estudar isso, ele pensa muito sobre a ciência, que chama Karl Popper. Ele chama isso de princípio da falseabilidade, e que é você tentar construir, né, argumentos, ou construir hipóteses, ou construir delineamentos que falseiem as suas ideias, né? E aí, se você não conseguir falsear uma ideia sua, aí ela vai se reforçando, e ela vai se reforçando, e vai se reforçando até um ponto dela ter um escopo científico, né, que a gente fala assim, ter muitas evidências apontando para aquela direção, né, é quando a gente toma as decisões, ou até uma hora alguém conseguir falsear, aí o cara falseou aquilo, cai tudo por terra, galera, que acontece muito na ciência, tudo mudou, né, como aconteceu aí com a física, na hora da física quântica, né, não vou me arriscar a falar isso, mas a física quântica, alguns experimentos falseavam a mecânica tradicional do Newton. Eu vou dar um exemplo aqui, muito interessante, que eu ouvi no podcast do Neil deGrasse Tyson. É, ele tem uma sobrinha, e essa sobrinha um dia chegou pra ele, né, e ela sabe que ela é cientista e tudo, ela, né, é criança, e ela falou assim, poxa tio, será que existe mesmo fada do dente? Aí ele falou, pô, por quê, né? E ele, assim, como é um cara que é cientista e sabe, né, do potencial que as crianças têm de serem cientistas, né, vai, só foi dando corda pra ela. Ah, porque assim, lá na minha casa tem meus pais, né, e quando cai um dente eu falo pra eles, e aí eu vou dormir. E de manhã tem uma moedinha lá, eu ponho meu dente por baixo do meu travesseiro, né, nos Estados Unidos tem muito essa cultura, e de manhã tem uma moedinha lá. Mas sei lá, mas e se meus pais colocaram essa moedinha lá, né? Aí ele falou, poxa, como a gente pode tentar fazer alguma coisa pra comprovar que a fada não existe? E ela falou, caramba, eu vou perguntar isso e vou conversar com meus amigos na escola. Aí ela levou isso pra escola, disse que causou uma revolução na escola lá. E aí ela voltou um dia pra ele e falou, tio, a fada do dente não existe. Ele falou, pô, o que você fez? Fiquei conversando com meus amigos e a gente chegou a uma hipótese, que era que os nossos pais colocavam o dinheirinho lá e tiravam o nosso dente debaixo do travesseiro enquanto a gente não estava percebendo. Só que a gente falou assim, se os nossos pais que colocam esse dinheiro, próximo dente da turma que cair, a gente vai combinar que vai colocar embaixo do travesseiro e não vai avisar nossos pais. E aí, se o dente estiver no outro dia de manhã lá, a fada do dente não existe. A gente vai negar a hipótese da fada do dente lá trocar o dinheiro, né? Olha que interessante o raciocínio das crianças, né? E elas fizeram um experimento e negaram a fada do dente. E aqui eu falo de uma frase que eu comentei no episódio lá de Backfire Effect, né? A gente tem que usar essa frase como um mantra na nossa vida, né? Que é assim, que fato eu precisaria ver pra eu mudar de opinião? Mas no contexto da pesquisa científica, você pode pensar assim, que dado eu precisaria ver pra tornar a minha hipótese falsa? Né? É isso que a gente está falando, dessa procura por informação enviesada. Outra segunda categoria é a interpretação da informação enviesada. E essa é bem fácil de explicar, né? Você pode pegar qualquer moda fitness aí. Qualquer moda do fitness, qualquer. Pega uma moda aí fitness que você colocou na tua cabeça aí, tá? Quando as pessoas estão dentro desse calor da moda, a moda cresce, atinge escala internacional, as pessoas fazem cursos e elas vão montando igrejinhas dentro daquela moda, né? Ouçam o episódio do Drops 26 que eu fiz sobre abdômen hipopressivo, que eu falo algumas coisas interessantes que tem a ver com esse episódio. E aí aquele negócio cresce e todo mundo faz e todo mundo ganha dinheiro e tem curso e os cursos formam lá você nível 1, nível 2, nível master, não sei o quê. E aí você pega lá, é uma técnica, um exercício, uma dieta da moda. Se você pegar um artigo científico bem delineado, quando eu falo bem delineado é que não tem furos metodológicos, né? Que prova que, por exemplo, esse treinamento da moda não funciona para o que as pessoas vendem, e você mostra para uma pessoa que está canonizada, né, dentro dessa religião aí do exercício da moda, é muito provável que essa pessoa fale assim, meu, não é isso aí não, cara, não é, tá errado esse artigo, esse ponto aqui, a pessoa vai ter dificuldade de aceitar aquilo, né? Agora, imagina o contrário, faz de conta que você pega um artigo mal delineado, tem vários furos metodológicos, ele nem poderia concluir o que ele conclui, mas ele fala que aquele treinamento da moda é benéfico para alguma coisa. E você mostra esse artigo de novo para essa pessoa do exercício da moda. Essa pessoa vai olhar e falar assim, tá vendo? Uma evidência científica comprovando o que eu sempre sabia que funcionava, né? Então isso aí chama interpretação da informação enviesada. Uma dica de ouro que tem um podcaster também, que é médico, que é uma das pessoas também que eu considero um grande pensador na ciência no Brasil, que chama Luiz Correia. Ele tem um podcast que chama Medicina Baseada em Evidências, que ele fala assim, antes de ler um artigo, olha os autores e vai ver qual que é a relação dos autores com o tema. Será que eles estudam tanto aquele tema que estão enviesados dentro daquele tema, né? Aí depois você vai ver qual que é a sua relação com o tema. É um tema que você gosta muito? Será que por ser um tema que você gosta muito, você vai ter dificuldade de aceitar algum fato que vai contrapor a sua crença naquele tema, né? Isso é uma coisa muito interessante da gente lembrar. E o terceiro ponto, que a gente chama de resgate de memórias enviesadas, né? Ele tem até a ver com tudo isso que a gente falou, mas é bem simples. As nossas memórias, elas também são evocadas a ponto de comprovar as nossas crenças ou de reforçar a nossa realidade. Isso aí é muito simples de você ver, né? Imagina que você vai comprar um tênis. E aí você começa a ver as pessoas na rua com aquele tênis, né? Você vai trocar de carro. Aí você começa a ver aquele carro na rua. Você vai pintar o cabelo de vermelho. Aí você começa a ver as pessoas de cabelo vermelho pintado na rua. Você fala, pô, se é na rede social, beleza, porque tem um algoritmo vendo que você tá parando pra se interessar, pra ver, pra ler, e ele vai te mostrar aquelas coisas. Mas e na vida real? Será que é um algoritmo da Matrix que tá me mostrando as coisas? Não. Aquelas pessoas, aquele tênis, aqueles carros, aqueles cabelos vermelhos, sempre estiveram lá. Mas como aquilo agora faz parte da tua realidade, você tá trazendo atenção para aquilo, no final do dia você lembra mais. Poxa, eu vi um monte de tênis igual que eu quero comprar hoje. Então, isso é muito interessante. Eu lembro quando a Isa nasceu, eu nunca tinha reparado nos pais andando com os filhos na rua. Pai e filho, assim. E eu comecei a ver um monte, né? Eles sempre estiveram lá. É que agora aquilo faz parte da minha realidade e isso resgata a minha memória. Esse é um tema bastante interessante, que vale a pena a gente prestar atenção. É importante a gente lembrar que o viés de confirmação, não dá pra você evitar ou eliminar isso do seu comportamento, porque isso é uma estratégia que tá implantada na tua cabeça, né? É uma estratégia cognitiva, vamos dizer assim. Faz parte da bagagem de ser humano. Mas a gente consegue lidar com isso como? Batendo numa tecla que todo mundo que estuda ciência, que é da área científica, fala. Educação e pensamento crítico. Educação e pensamento crítico. A gente tem que aprender a ver as coisas de forma crítica, né? Aprender a questionar as coisas, não aceitar tudo de primeira. Isso é uma forma que você consegue lutar e meio que controlar o que te controla. Então, fica aqui esse Drops. E eu quero que você comente aqui nos comentários, nas redes sociais, onde você conseguir comentar. Eu gostaria muito de saber qual o assunto que você acha que você tem uma tendência a ser mais enviesado. Um assunto que você gosta, que você vai se envolver emocionalmente com aquilo. E qual estratégia que você poderia usar para controlar esse seu viés. Então pensa nisso, comenta aí. Eu quero saber sua opinião sobre esse tema. Um beijo e um cheiro aí no seu córtex pré-frontal. Obrigado por esse download. E até o próximo Drops.